Vamos continuar nossa jornada em Eclesiastes, capítulo 4, que eu já falei, que é um capítulo muito variado em termos de assuntos, os temas tratados. Ele pula de um para o outro. Já vimos três deles nas últimas duas pregações. Falamos sobre opressão, sobre inveja e sobre preguiça. E hoje nós vamos continuar, pretendo falar sobre dois assuntos, mas estou avisando com muito cuidado o que eu pretendo fazer, que às vezes o tempo está me surpreendendo. Então, riqueza avarenta é o primeiro. Aqui no capítulo 4, versículos 7 e 8, que dizem assim: então considerei outra vaidade ou nulidade embaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esta passagem, aplicar para a nossa própria situação, não nos apressando em deixar de lado uma identificação nossa com o caso descrito, porque não se enquadra exatamente, literalmente, mas que tenhamos a sabedoria de enxergar a nós mesmos, pelo menos em alguns pontos, provavelmente, para que as Escrituras nos sirvam de alerta para andarmos num caminho perfeito. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. O homem do exemplo aqui, então, vive a trabalhar, conseguiu ganhar muito dinheiro, mas simplesmente quer muito mais. Quanto mais trabalha, mais tem. Quanto mais tem, mais deseja ter. Quanto mais deseja ter, mais trabalha. E fica nesta roda viva de trabalho e insatisfação. Ou seja, alvo não alcançado. Detalhe é que pessoas assim, comuns em nosso meio, digo, na sociedade, no mundo, gostam de usar a desculpa de que se matam de trabalhar para sustentar a família. Tem esta obrigação e sente esse peso, dizem eles. Mas Salomão já se preveniu de um contra-argumento, já dizendo assim: esse aqui nem família tem. Esse não tem desculpa mesmo, porque ele foi lá no ponto nevrálgico do coração. Então, nem desculpa esse aqui do exemplo tem. Não tem filho, não tem irmã, não sei porque ele botou irmã, não irmão, mas não tem parente ao redor, nem abaixo. E mais, outra característica, ele não usufrui do seu dinheiro, porque ele não reserva tempo para gozar das coisas boas da vida, que é um dos pontos de Eclesiastes, como vimos e ainda vamos ver. Ele só faz trabalhar, trabalhar e trabalhar sem parar. Mas, curiosamente, o que parece mais incomodar Salomão naquele homem não é nem a ganância em si e nem a insaciabilidade daquele pobre infeliz, ou podia dizer daquele rico infeliz, né? Parece que o que mais incomoda Salomão é a falta de um critério na vida daquele homem. Tanto que Salomão diz, e ele não diz, ele está preocupado mais do que o homem faz, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar, é com o que ele não faz. Ele não diz para si próprio, ou seja, Salomão acha um absurdo o homem chegar e não dizer para si mesmo. O que, Salomão? O que você queria que ele dissesse? Para quem é o trabalho? Para quem é? Não tem ninguém para herdar. Então é para mim mesmo. Mas para mim mesmo não é. O próprio homem argumenta. Se eu nego a minha alma, os bens da vida. Então não é para o meu filho, não é para os meus irmãos e nem é para mim mesmo. Aí Salomão se incomodou. Não, paciência. Esse homem não tem um alvo na vida, um propósito, um rumo. Então, ele nem se dá ao trabalho de meditar sobre si próprio, de ver a estupidez de que ele está fazendo, de se auto-questionar. Nem isso ele faz, não se dá ao trabalho. Talvez, se alguém perguntasse, por que você faz assim? Por que você age assim? Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco aqui. Você trabalha, 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 não tem filho, não tem ninguém, não tem tempo para nada, só ganhando, ganhando, ganhando. Por que isso? Vamos conversar aqui, tirar um tempo para poder... Provavelmente, tipicamente, um homem desse talvez dissesse, eu não tenho tempo para essas coisas, essas tolices, não. Filosofar, coisa, para ter alvo. Não, eu tenho que trabalhar. Time is money. Como diz o americano e o mundo inteiro, de uma maneira geral, ser humano, tempo é dinheiro, não posso parar. Não, filosofar, vai me perturbar minha cabeça e eu vou acabar tendo prejuízo. Se eu começar a pensar demais, eu não posso ter prejuízo, obviamente. Deus, então, declara, através de Salomão, que essa atitude é absolutamente tola. Como ele diz aqui, nulidade, vazio, vazio, serve para nada. É um trabalho enfadonho. E Salomão, inclusive, voltará a falar neste assunto de amor à riqueza, esse apego. Ele volta a falar, já falou um pouco, fala agora, ele vai voltar a falar com força ainda, lá no capítulo 5, como vocês vão ver, quando nós chegarmos lá. Então, era uma coisa que incomodava muito Salomão, que era riquíssimo. Não tem mais essa. Então, ele sabia do que estava falando, sabia o que era, tinha três jatinhos, Salomão. Ninguém riu, então eu acho que eu vou dizer, é brincadeira. Salomão não tinha jatinho nenhum. Se pudesse, teria talvez um Boeing particular. Duas observações. Acho que ninguém aqui se enquadra exatamente naquele homem. Primeiro, na abundância de dinheiro, muito dinheiro que esse homem aqui, se Salomão conhecia alguém assim, talvez até conhecesse, um rei conhecia, conhece todo mundo, os grandes, geralmente, ou alguém que ele apenas usou figuradamente como exemplo, mas um exemplo real. Talvez ele próprio já tenha passado por fase assim, como no começo do livro ele dá a entender que já passou por várias fases na vida. Talvez ele próprio esteja se referindo ao comportamento passado dele, mas que é ainda presente na vida de muitos. Mas o fato aqui é que fala aqui de seus olhos não se fartam de riqueza. Então, o homem é muito rico. Acho que não temos aqui uma situação em que é extremamente rico e que tem um trabalho ultra exagerado, como o caso desse homem também. Então, ele estava em extremos. Aqui. Eu coloquei na oração que eu fiz antes de começar a falar um elemento, não sei se vocês perceberam, e agora eu vou insistir um pouco mais. A gente deve se acautelar de, quando estamos lendo alguma parte da Bíblia, e aquilo não se encaixa precisamente na nossa situação, a gente desliga. Não, isso não é comigo. Então, vamos ver se o próximo versículo me toca mais, porque esse aqui não tem nada a ver. Um homem riquíssimo, trabalha de manhã até de noite, não tem parente, não tem nada. Não tem nada a ver comigo. Eu talvez até trabalho de manhã até de noite, mas para ganhar um dinheirinho, poder sobreviver, pagar as contas. Mas não assim, sobrando dinheiro. Não tem nada a ver comigo isso aqui, passa para frente. Não é bom. Pelo menos sem antes meditar um pouco. E talvez, em vez de afirmar, perguntar, né? O que eu posso aprender daqui? Especialmente porque eu disse que o que mais chateava Salomão não era nem o fato do homem ser rico, muito rico, e trabalhar exageradamente, mas o que estava por trás disso, que era uma vida sem rumo, sem sentido, uma rotina, sem um pensamento a direcionar essa rotina, um alvo a seguir. Aí você já começa a ver, quando fala em ter alvo na rotina, ou na vida, ou no meu trabalho, talvez já mereça eu parar um pouco e pensar se eu tenho isso mesmo. Olha, então é sabedoria. Você pegar algo que está sendo comentado na Bíblia, especialmente no caso de algo negativo para você aprender, chegar e tentar desembaralhar e dizer o que é disso aqui se aplica a mim. Porque falta de rumo e de objetividade, aí começa a ficar muito mais comum entre nós, inclusive crentes, não só entre nós, sociedade, a maneira como o mundo vive hoje e tal, mas entre os crentes, entre qualquer pessoa, a rotina da vida ela é muito intensa, é muito contínua demais para nos permitir estar pensando muito em fazer balanço, se tem algum rumo a ser alterado, porque é uma roda viva tão intensa que vai levando, e vai levando, e vai levando, e o crente pode se encontrar numa situação mesmo de, quando olha para trás, espera aí, por que mesmo eu tenho trabalhado tanto? Por que mesmo tão pouco tempo para outras coisas? Por quê? Qual é a resposta? Tem que ter uma resposta. Se Jesus Cristo lhe botasse num quarto, com duas cadeiras, uma da frente da outra, eu e ele, olhando para meus olhos, dissesse, me explique por que essa sua rotina tão intensa. Por quê? Você teria que dizer alguma coisa. Nem que fosse assim, senhor, eu... Pode parecer impressionante isso, mas eu nunca parei muito para pensar. Não tenho certeza, não tenho dúvidas que ele diria algo do tipo: é assim que você tem aprendido das minhas escrituras? Não pensar, não meditar na maneira como você investe a sua vida, que é minha, que eu comprei com o meu sangue, você é meu, sua alma é minha, seu corpo é meu, seu tempo é meu, seus trocados, os seus milhões são meus. E você vem me dizer que nos poucos dias que eu lhe dou nesta vida aqui, porque essa vida é curta, então no pouco tempo que você vem nesta vida aqui, que é o tempo de você plantar, você semear para a vida eterna, você vem me dizer que não tem pensado nisto? Eu não consigo imaginar que seria muito diferente. Obviamente, não com essas palavras, não com esse tom, mas eu não vejo outra forma. Porque, de fato, a Bíblia adverte muito da importância da nossa vida, da brevidade da nossa vida, da força com que o mundo nos arrasta e o pecado nos atrapalha. Por quê? Que a Bíblia está o tempo todinho nos advertindo disso. Velho Testamento, Novo Testamento, pode escolher. Por quê? Aí você acha que está tranquilo em dizer, não, eu sou salvo, tento não pecar, leio as Escrituras e pronto. Esperando aí chegar o meu dia de ir embora, fazendo o bem aqui enquanto estou por aqui, tentando ser correto com minhas obrigações cristãs e tudo. Mas uma finalidade mais profunda do que isso aí, não tenho, não. E sua rotina não está meio exagerada, não? Tem pensado nisso? Por que você está nesse redemoinho? Porque o Ocidente é assim? Porque o capitalismo impõe isso? Por quê? É obrigação bíblica trabalhar de sol a sol? Foi isso que Deus disse quando amaldiçoou o homem, que nós iríamos ganhar o pão com o suor do nosso rosto. O pão. E no dia seguinte, outro pão, depois outro, cada dia. Será que a Bíblia dá a ideia de que as nossas atividades de lazer, de serviço cristão, de ajuda ao próximo, seja lá o que for, as nossas atividades deverão ser mínimas ou quase nada? Porque não sobra nada do que você vai derramar o seu suor trabalhando, 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 trabalhando? É isso que a Bíblia dá a ideia? Ai, eu nunca parei. Eu sei que desde que eu cresci, a mamãe está dizendo e o papai está dizendo, olha, você estude, assim não vence na vida. Eu só ouço isso. Vencer na vida, chegar lá, vencer na vida, conquistar alguma coisa, conquistar o meu espaço. E se é mulher, mais ainda, cuidado com o homem que é grosseiro com a mulher, e lhe deixa, e você fica aí, ele vai 60 anos, lhe troca por uma de 30, e você fica com 50, e vai, como é que vai ser? Você tem que trabalhar, você tem que competir até com os homens, e tem que tirar cursos e títulos e isso, e tem que vencer. É o que eu ouço desde que eu nasci. Então, estou impregnado mesmo, pastor, da ideia de que tem que trabalhar duro, duro. Para quê? Para vencer. E essas explicações afins, parecidas com as que eu estou dando? Esse modelo nós vemos na Bíblia? Não, não. E não, é curioso, não tem. Mas o crente está tão impregnado disso na sua mente que os pais colocaram e os professores continuaram, tão impregnado que ele, coitado, nem percebe, ele não consegue abrir os olhos e ver isso aqui não está combinando com o que me disseram, não. Pelo menos no ponto em que me disseram. Acho que meus pais exageraram um pouco. Não sei, espero que você tenha tido pais crentes e deixaram claro que não é assim. Mas eu acho muito fácil que até pais crentes passam isso para os filhos, porque pegaram, por sua vez, isso que já pegaram, e aí vai. Não sei, cada um tem o seu caso. Seja como for, preste atenção e façam realmente uma reflexão sobre o tempo que você está investindo ou gastando, no mau sentido, no seu trabalho, de ganhar o pão. Estou falando do trabalho para ganhar dinheiro, que é o caso do homem aqui. Estou no contexto, tem vários tipos de trabalho. O contexto aqui é trabalho para ganhar dinheiro. E uma vez ganhando, ganhar mais. E ganhando mais, ganhar mais ainda. Esse é o ponto aqui. Agora, repito, não é obrigado que essa gana seja obrigatoriamente para ficar multimilionário. Não! Mas a ideia de progredir mais e ter mais e ter mais, isso está tão arraigado em nós que dificilmente a gente pense, esse padrão aqui me serve. Por que eu tenho que ter dois carros? O ideal era ter o terceiro, né? Que era um off-road, um 4x4, lá para quando for para uma praia, então era o ideal, era três. Eu não vou nem falar de alguns amigos que têm quatro. Mas, no mínimo, dois. Porque sem ser dois, não dá. Tá bom. E sair desse bairro. Eu quero para um bairro melhor. Quer para um bairro melhor? Quero. Mas lá o apartamento é o dobro do que aqui. Apartamento da mesma área quadrada, mesma área construída. Tem luz também, tem a mesma coisa. Material mais sofisticadozinho e tal. O apartamento aqui é 700 mil. Tem lugar que é 400. E tem outros que é 2 milhões. Mesma área. Quem disse? Quem disse que a área que você precisa ir é a do seu pai? É do seu avô, é do seu tio, é do seu amigo, que era mais pobre do que você, e hoje está milionário, e você chega a se remoer quando passa na frente da cobertura dele, na beira-mar, isso quer dar uma coisa. Por quê? Por quê? Então, essa questão de padrão de vida é algo que pouca gente comenta. Eu não me lembro de ter lido um livro sobre o assunto padrão de vida. Quem disse que você tem que cumprir o padrão de vida dos seus pais? Ou mais, ou aumentar. Para muitos, manter o padrão de vida dos pais, isso é lá desafio. O desafio é passar. Já ouvi... Vi pessoas chegadas. O meu alvo é um apartamento para cada filho. Como? Teu alvo é isso aí. Enquanto eu não tiver um apartamento para cada filho, eu não sossego. Puxa, fiquei assim. Mas meus filhos que me desculpem, eu não tenho esse alvo, não. No mínimo, deixá-los com educação suficiente para trabalhar e comprar o apartamento deles. Se eu ganhar o suficiente dentro de várias circunstâncias de vida a ponto de poder deixar um para cá, tudo bem, amém. Mas ter como objetivo? E se ele ouviu, talvez, o pai dele, do avô dele, eu não sei, que era muito bonito, alguém colocou na cabeça dele ou algum amigo, eu não sei, que tinha que deixar um apartamento para cada filho. Esse é o pai. Não está nas Escrituras isso. Não está nas Escrituras isto. O pai deve cuidar do filho, educar o filho, e como uma flecha que sai da aljava e depois sai do arco, saiu, pronto. Então, dê rumo para ele. Se você quiser escrever um livro, posso até lhe ajudar a avaliar. Mas seria interessante o crente ser mais lembrado disso. Há algo de belo numa acomodação madura, responsável, serena. Existem pessoas assim, é claro, você nunca ouve deles um mínimo de insatisfação, que agora vai querer tocar o carro por um outro de outra categoria. Pessoas que ficam ali a vida toda, que a gente conhece, e à medida que a gente avança na idade, vai conhecendo pessoas agora, não fala mais em anos, fala em décadas, né? Que durante décadas São pessoas com o mesmo padrão de vida, mesmo tipo de carro, mesmo tipo de moradia. Não é que anda com roupa rasgada e o carro caindo em pedaços. Não, se puder comprar um carro novo, compre. Tá. Mas tá, a gente nota uma satisfação no estilo, no padrão de vida. Não tem que melhorar, tem que aumentar este padrão de vida que recebeu dos pais. Não é bíblico. É antibíblico? Depende. Se vai ter como objetivo isso aí, já começa arranhando muito. Agora, a pessoa é muito habilidosa e coloca o negócio foi bem colocado, num ponto muito bom, a pessoa é jeitosa, veio na necessidade do mercado, e aquilo cresceu, e coloca, e acabou ganhando um bom dinheiro na vida, amém. É para um apartamento muito bom, compra um para cada filho. Nada disso é errado, gente. É errado como alvo de vida. Este é o problema. E é aí que cada um de nós, independente da sua situação financeira, da minha, do padrão que você recebeu dos seus pais, que eu recebi dos meus pais, independente disso, isso pode nos pegar rapidamente, se é que já não nos pegou há muito tempo. Esta ideia, eu estou só sacudindo um pouco. Só isso. E você repensar. É muito importante que o crente adote uma filosofia de vida. Uma filosofia, obviamente, bíblica de vida. E se for bíblica mesmo, não vai adotar como alvo nunca o ser rico. O ter dinheiro, ter mais dinheiro. Ter dinheiro aqui no sentido de muito. Claro que o ter dinheiro para o pão é obrigação até do ser humano. Dinheiro, quer dinheiro para quê? Para o pão. Tá certo. O outro é para aquilo. Já é mais do que um pão. O outro já é. Mas, e aí vai. Então, se a sua filosofia de vida inclui mais dinheiro, mais bens para ter mais coisas, está errado. Biblicamente errado. E procure vislumbrar um certo padrão. Está bom isso aqui para mim. Isso para uma cultura como a nossa, isso para palestras que os coaches dão por aí, deve ser encarado como um derrotismo, um passionalismo, asqueroso. Como é? Você vai olhar assim e dizer, esse padrão de vida, para mim está bom. E eu não quero passar, não faço questão de passar dele, não. Se passar, será uma circunstância. Não porque o alvo é passar por passar. Isso é, vai contra tudo. Eu sei que vai contra tudo que é vigente, explicitamente, implicitamente, nos nossos dias atuais. É um conformismo mesmo que eu passar para os meus filhos uma passividade dessa. Não, vou criar um bando de parasita. Aí vem assim com esse tipo de classificação, que não é fato. É nobre olhar para um padrão de vida, ainda mais um padrão coerente com as suas circunstâncias. É claro que o filho de um milionário foi acostumado a um certo padrão, e se ele quiser manter aquele padrão e houver condições de manter, tudo bem também. Mas e quando não tem? E quando o pai milionário vai, ao longo da própria vida da pessoa, vai, baixa, no fim, fica bem modestinho. Como é que fica aquela ideia arraigada de reproduzir, no mínimo, o padrão do meu pai? Fracasso! Se eu não conseguir a maneira como eu fui educado. Então, se eu não conseguir reproduzir, sou um fracasso. Não é? Ok, irmãos, eu acho que é suficiente. Só dizer só mais uma coisa e passo para a próxima e última. Mesmo que venha a ser mais ocupado do que eu gostaria, porque a vida de hoje realmente puxa muito pelo nosso dia a dia, pelo nosso suor para ganhar o pão. Eu sei que é assim, eu sei que é duro, sei que é muito competitivo, sei que é violenta a competição. Mesmo que você venha a ser mais ocupado do que gostaria, não perca o grande objetivo de ser útil a Deus e benéfico aos seus semelhantes. Não perca esse objetivo. Não perca nunca. Se pergunte todo dia é válido, ao abrir os olhos, de manhã ou ao fechar de noite, ou os dois. Eu estou sendo, fui hoje, no caso do fim do dia, útil ao meu Deus. Mas não pare aí, não. Porque Jesus não parou no primeiro mandamento, lembra? Ele entrou com o próximo. Então, eu fui benéfico ao meu próximo hoje. Esse é um padrão de vida espetacular. Esse é um objetivo belíssimo. Se para ser útil a Deus e benéfico ao meu próximo, eu tiver que até baixar meu padrão de vida e achar, a minha consciência achar que eu estou bem encaixado naquilo que Deus tem para mim, faça isso. E se você está subindo de categoria de vida, de padrão de vida, e ao mesmo tempo levando a sério a vida com Deus, tendo tempo para outras coisas e conseguindo uma paz muito grande em poder ajudar pessoas com mais dinheiro que você está ganhando, mais condições. Amém? Continue, a Bíblia não é contra a riqueza em si, nem o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Então, tem como alvo ganhar dinheiro ou mais dinheiro, isso nunca. Duas passagens, eu passo para a próxima, já sem comentar muito. Lucas 12, 19, para exemplificar o que a Bíblia, a maneira como a Bíblia encara este assunto. Lucas 12, 19, naquela história interessantíssima do rico que não tinha mais onde guardar dinheiro, patrimônio, os bens dele e tudo, eu vou ler só o final, porque lá no 19 ele diz, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ele queria era mais. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, é difícil até escolher as passagens que tratam desse tema. Como eu disse, apenas mais um, 1 Timóteo 6 e 9, diz assim, ora, os que querem ficar ricos, olha aí, é exatamente o ponto de Salomão, ok? Não é os que são ricos, nasceram ricos, ou por alguma circunstância tornaram-se ricos. O que ele está se dirigindo é os que querem ficar ricos, que têm esse objetivo, caem em tentação e cilada, é forte. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Não dá para serem palavras mais fortes. E disse que ia já passar para o outro ponto, mas ia pular aqui uma segunda coisa, que agora que eu notei aqui. De maneira equilibrada e saudável, saiba usufruir pelo menos uma parte do fruto do seu trabalho. Que é um ponto que Salomão fala bastante. Ele já falou duas vezes aqui. Eu digo aqui, até aqui. Né? Em Eclesiastes 2, 24 e 25. Isso é bom para pessoas que acham que o crente não deve gozar a vida em coisas boas, agradáveis. Esse aqui é o outro lado da moeda.
Goze
o bem que o seu dinheiro lhe permite gozar.
Sim.
Eclesiastes 2, 24 e 25. Nada melhor. Eu já preguei sobre isso, mas no contexto é excelente repetir. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Mas, pastor, não era exatamente isso que o ricão lá de Lucas 12 ia fazer? E Jesus condenou o camarada? Os mesmos verbos. Come, bebe, regala-te. Aí vem Salomão e fala, nada melhor do que isto. É curioso isto. Só que o homem ali não botou Deus em nada. Era para ele, ele, ele. Aqui está pressupondo um homem, uma pessoa que tem relação com Deus e trabalha afinado com Deus e consegue uns certos bens, poucos ou muitos. Ele não está dizendo aqui, Salomão, mas não há melhor do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. Tudo bem, você vai comer um feijão com arroz ou vai comer uma lagosta, coma seu feijão, é bom demais para o trabalhador comer o seu feijão com arroz, ou que ele pode comer, ou seu filé, ou a carne de segundo, ou a lagosta. Não, isso não importa. Mas goze o bem daquilo que o seu trabalho lhe proporcionou. Se você é muito remunerado pela sua educação, instrução, cultura, inteligência, brilhantismo e tal, tudo bem. E você não é por motivos outros também, tudo bem. Também, mas faz parte da vida gozar das coisas mais elementares que nós temos aqui para usufruir. É comer, beber. Ok? A sua alma goza o bem do seu trabalho. Aí no capítulo 13, versículo 12, ele diz de novo, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Mesma coisa. Então, não é uma incoerência ao que ele está dizendo agora nesse capítulo 4, não. E, como eu disse, ele vai tocar nesse assunto do capítulo 5. Vamos deixar, então, para comentar mais detalhes lá. Mas, por enquanto, não precisa se matar de trabalhar e goze das coisas que Deus lhe permite através do que você recebe como resultado do suor do seu rosto. E eu poderia falar muito claro do... Sim, e o tempo que vai sobrar do trabalho dele, aí que é o tempo da família, o tempo do trabalho de Deus, o tempo do lazer, mas eu nem vou falar nisto, porque aí você pode concluir também, nós podemos falar isso depois. Mas não morra de trabalhar, não tem necessidade. Se você acha que tem, você está errado. Se alguém lhe disse, está errado. Se aquela conferência que você foi, que você pagou R$1.000 para poder assistir 2 horas de conferência, está errado. Jogou dinheiro no lixo. Segundo assunto, companhia, versículos 9 e 12. Eclesiastes 4, 9 e 12. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Primeiro, temos aqui uma confirmação geral. Uma afirmação geral que é melhor serem dois do que um só. Logo vem à mente a ideia de casamento, e que pode ser, mas não é o alvo aqui. Tudo indica que não é o alvo falar de casamento. Que casamento preenche esse aspecto de eliminar a solidão de ser um só, é óbvio. Mas não é a solução que Salomão está apresentando aqui, e tudo indica que não é o propósito. Ele quer falar de uma maneira bem geral de companhia, conjugal ou não. A ideia é mostrar que a solidão é uma desvantagem em contraste com o companheirismo. Então, ele usa várias áreas da vida para basear o que ele diz. Primeiro, a produtividade. De modo geral, o serviço feito a dois é mais rápido e mais bem feito do que um só, pelo menos em termos gerais. Às vezes, trabalhar com alguém que não faz direito é melhor você dispensar e trabalhar só mesmo. Mas se tiver a opção de trabalhar com alguém que sabe fazer o serviço, sem dúvida, vale ajudar bastante. Então, ele fala na produtividade, ele fala na ajuda física, tá vendo? Lembra aqui? Se um cai, o outro ajuda a levantar, fisicamente é uma lembrança e uma necessidade de a gente se lembrar, especialmente quando vai adentrando na idade, aí é que o homem vai vendo mesmo a necessidade e a necessidade de uma companhia e a desvantagem de estar completamente só. E fala no calor humano, quando ele diz aqui, no aspecto frio, no aspecto físico, e ele dá a ideia de um frio muito intenso, em que as pessoas dormem juntas para se aquecerem. Quem já leu algum livro de sobrevivência, de uma queda de um avião, de um naufrágio, que se perderam numa selva, ou viu um filme ou coisa assim, de pessoas que estão passando por intenso frio e sem a proteção necessária, eles se juntam como se fosse um pacote só. Ali não tem nada a ver com que é homem, que é mulher, não é nada do assunto ali, é sobrevivência, e eles se agarram uns com os outros, fica só um bolinho. Pode ser 5, pode ser 10, desesperado pelo calor do outro. É isso que Salomão diz aqui. É uma vantagem. Ali, sozinho, numa situação daquela, poderia, de fato, morrer pela falta de mais calorias para lhe aquecerem. Então, ele fala no aspecto físico, é o que ele diz, e emocional, apoio moral, na conversa, troca de ideias, ele deixa isso aqui pressuposto. Aí, depois, ele fala no cordão de 3 dobras. Aí, ele fala no aspecto de defesa também, aqui. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Interessante. Agora, aqui não tem nada a ver com a gente, né? Porque é uma cidade não violenta, uma cidade que não tem agressão física, ninguém está correndo nenhum perigo desse tipo de coisa, tá? Então, tudo bem. Mas, para lugares perigosos, tem tudo a ver. E é muito curioso Salomão aqui falar disso, da parte física. 2 intimidam um, mais do que um só intimida um. Ou 2 intimidam 2, mais do que 2, um intimidam 2, que aí não intimida coisa nenhuma. Mas é interessante isso. Aí ele vem com cordão de 3 dobras, não se rebenta com facilidade. Alguns acham, especialmente o que gosta de interpretar a Bíblia de uma maneira assim, muito ilustrativa, digo, muito aplicativa e muito espiritualizada, que Salomão está falando aqui em 2 pessoas mais Deus. E alguns vão mais longe ainda e está falando de um casal em que Cristo está presente naquele casamento. É óbvio que é excelente um casal crente, é excelente um casal onde Cristo está, Deus está presente naquele casamento, é claro. Mas alguns estudiosos que até comentam sobre essa possibilidade reconhecem, eu gosto disso, mas é muito provável que Salomão não quis dizer isso, não, que é o que eu acho. Não sei o que estava na mente dele, mas, pelo contexto de tudo, eu não creio que Salomão estava pensando aqui em 2 pessoas e o terceiro é Deus. O contexto não diz isso, embora seja verdadeiro. Para mim, a ideia aqui é simplesmente dizer que quanto mais dobras tem, mais um cordão ou uma corda vai existir. É isso. Quanto mais ela é composta, né? Um fio, uma corda, uma coisa assim, se é um só elemento, se são 2 entrelaçados, se são 3, um cabo. Então, resiste mais à tentativa de quebrar. Resiste muito mais. Eu não tenho dados, mas provavelmente a força necessária para romper um cordão de 3 dobras não é só 50% a mais do que a força necessária para romper aquele mesmo material, só que com 2 dobras. Talvez seja preciso muito mais força para o de 3 dobras. Aumenta exponencialmente. É bem provável. Não sei. Fico aí para os curiosos aí, guguísticos examinar. Mas até me deu curiosidade de saber. Tudo bem. Mas seja como for, é óbvio que o cordão de 3 dobras se rompe com muito mais dificuldade do que um de 2 dobras. Tipo, a união faz a força. Correto. Tem ditados que não tem nada a ver ditados populares, e tem outros que têm tudo a ver em termos bíblicos. É interessante. Esse é um. E outra curiosidade é que com três já começa a haver uma equipe. Né? Ninguém vai dizer, eu estou trabalhando em equipe. Quando são dois? Não se costuma dizer. Tecnicamente, tudo bem, a equipe é meio pequena, de dois, mas não se usa. É uma dupla, coisa assim, trabalhando em conjunto com outra pessoa. Mas quando fala em equipe, na minha mente, pelo menos, é mínimo três dali para frente. Então, aí já é uma outra estabilidade do que com apenas dois. Curioso é que nós não vemos aqui um conselho. Até aqui, até esse versículo, porque depois ele vai começar um outro assunto, que vai ser na próxima semana, no versículo 9, mas até o 8 aqui, nesses aqui do 9 e do 9 ao 12. Não tem conselho, é curioso isto. É só uma afirmação das vantagens do companheirismo. É como se cada um ficasse responsável por aplicar isso na sua própria vida. Não é uma ordem, nem mesmo um conselho, essa questão de companheirismo. Cada um resolva. Está aqui as vantagens, e é interessante que é palavra de Deus, o Espírito Santo iluminou o autor para colocar isto, que parece até um tanto quanto óbvio. É curioso, é claro. Que dois estão mais protegidos do que um. É claro que o cordão de três dobra vai resistir mais do que dois. Mas está lá, como se fosse assim. Se lembre disso, considere isso na sua vida. Então, algumas observações aqui, bem práticas. Fique atento para o princípio do companheirismo, que pode ser muito útil em várias áreas da sua vida. Você já está ficando maduro, adulto, quer sair de casa, sendo solteiro, que tal morar com um amigo, com amigos, coisa que é muito comum, inclusive. Mas fica a ideia do que só. Repito, não é conselho bíblico, nem de Salomão, muito menos meu, é consequência do que Salomão disse, do que a Bíblia disse. Tudo bem. Vai viajar distante, algum lugar, sair, passear de férias e tal. Leve alguém com você, leve um companheiro, ou um amigo, uma mulher, uma amiga. O assunto aqui não é namoro, o assunto aqui não é nada conjugal, casamento. Não é o assunto, é companhia humana. É isso aí. Vai sair de noite, voltar tarde da noite em algum lugar. Procure levar alguém com você. Precisa comprar um carro, mas o dinheiro é curto. Compre com seu irmão, com sua irmã. Eu fiz isso. Comprei um carro com meu irmão. Mudou de liso. E precisando de um, compramos um carrinho usado. E dividimos em dois. Não o carro, né? Metade da frente era dele, a metade de trás era minha. Né? Mas o sistema que nós encontramos, inclusive, foi muito interessante. Para não dar briga, eu preciso sair do carro, eu preciso mais do que tu. Não, eu preciso mais. Pois prova, não vai dar em nada. Então, nós, desde o primeiro dia que nós compramos, é o seguinte. Durante uma semana, o dono do carro é um. Durante a outra semana, o dono do carro é o outro. E na semana posterior, volta para o primeiro e fica alternando. Cada semana alternada, um é dono do carro. Agora, maltrate o outro. A pessoa que vai acontecer, não já? Rapaz, vai sair do carro hoje? Não, vou não. Então, eu vou. Vai não. Essa semana o carro é meu. Não é? É. Então, te vira. Vai de ônibus, que o carro é meu. Não sai da garagem hoje. Aguenta. Foi um espetáculo. Um espetáculo. Nos entendemos muito bem, respeitamos um ao outro. Foi excelente. Excelente a experiência. E estudando isso aqui, eu me lembrei. Ora, essa aqui eu já fiz. Não era crente cor nenhuma, e meu irmão mais velho, infelizmente, até hoje. Mas ele vai ser um dia, se Deus quiser. Mas, impressionante. Um não teria comprado um carro. Os dois ficamos donos de um carro, semana sim e outra não. É alguma coisa. E é muito comum hoje, pool, é um nome em inglês chamado de pool, P-O-O-L. É um pool até de jatos, jatinhos executivos, que têm algum dinheiro, mas não podem ter um avião particular, mas dois ou três podem. Aí eles juntam, aí compram um avião pequeno, um jato mesmo. Depende da necessidade, do padrão financeiro deles e tudo mais, mas é comum. Então, a ideia aí do companheirismo. Pensa em fazer um trabalho na igreja, que está uma equipe. Eu acho que a igreja enriquece muito quando ela aprende e a liderança ensina e mostra os caminhos para um trabalho em equipe. Existem momentos de trabalhar só, existem tipos de ministério mais mesmo adaptáveis para um só, uma coisa solo, como se diz, mas, via de regra, de uma maneira geral, a equipe é mais sólida e tem mais estrutura. Fica aí a sugestão. Segunda observação, escolha com muito cuidado o seu companheiro ou companheira, no caso de uma moça, para cada ocasião. Eu vou ler rapidamente algumas passagens, todas em Provérbios e um em Salmo, que nos lembra da necessidade disso. Então, eu sugeri, vai sair de noite, leva alguém com você, quer morar só, já está adulto, sem sair dos pais e tal, convide um companheiro para dividir despesa e tal. Tudo bem, mas... Espera aí. Examine o companheiro ou a companheira. Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Não faça de companheiro alguém que não seja um crente fiel, o mais que você puder encontrar. Companheiro, aqui eu digo em casos mais... que preciso de mais tempo juntos, como morar juntos, como sair juntos, uma viagem, coisa assim. Escolha com cuidado. E até para você lidar no dia a dia, o melhor amigo, né? Hoje as adolescentes têm best friend forever. São três letrinhas. Como é? Digam aí. A Salma deve ter a dela. Mas tem uma filhinha, né? Mas pronto. BFR, Best Friend Forever. Melhor amigo para sempre. Eu perguntei a uma neta, cadê a sua BFF? Acabou a amizade, pastor. Vovô. Foi, minha filha, foi. Digo, que coisa, que pena. Foreverzão desse, bem seguro, né? Mas, enquanto dure, que seja uma boa amizade. Seja como for, escolha bem seu companheiro, seu amigo, seu best friend forever, o que for. 13:20. Quem anda com os sábios, foi Provérbios, será sábio. Olha só. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ouro em pó. Essa questão ultra prática de companheirismo. Não só para adultos que querem sair da casa dos pais, e tá 200 que eu dei, mas para adolescentes, inclusive. Pessoas jovens, muito jovens. Cuidado com a companhia. 16:29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Então, para que ser companheiro de homem violento? Ou de uma mulher violenta? Briguenta. Provérbios 16:29. Para quê? Escolha seus companheiros, que, aliás, é uma das grandes lutas dos pais, né? Desde os filhos pequenos, já fui pequeno com os meus pais, já tive os meus pequenos, hoje vejo os meus ex-pequenos com os seus pequenos, e a luta continua, é um ciclo, né? Uma das grandes preocupações de todo pai e mãe, que tem juízo, que a grande maioria tem mesmo, é querer dos filhos boas companhias. Não é à toa que está aí a Bíblia falando forte nisso. 28:7, Provérbios. capítulo 28, versículo 7. O que guarda a lei é prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Olha aí, exatamente. Vai entristecer o pai, envergonhar o pai. Oh, que coisa triste. Meu filho arranjou um companheiro ruim. Minha filha arrumou uma companheira ruim. É triste. E Salmo 16, 3. Isso aqui já são suficientes, mas mais um enriquece mais ainda. Salmo 16, 3, que diz assim. Esse é gostoso demais. Ainda bem que eu fui até ele. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. É bom demais. Companheiros crentes, santos. E um ponto que um crente deve estar constantemente levando diante de Deus é: quão prazerosa é a companhia dos meus irmãos em Cristo? Pergunte isso sempre. Agora, eu sei que a resposta, se é uma jovenzinha de 15 anos está fazendo, ela não vai estar pensando num senhor de 70. É companheiro, é irmão em Cristo, na igreja e tal, tudo bem. Mas, claro, cada um vai pensar na sua turma, naqueles que combinam mais ou menos com a sua idade, o seu jeitão e tal, né? Então, chega um crente que pensa assim: eu não tenho prazer nenhum para a igreja, não tem ninguém lá que me dá prazer encontrar. Eu vou porque tenho que mesmo aprender desde pequeno, ir para a missa. Papai e mamãe me ensinaram, então é minha missa, só que agora eu chamo de culto. Pronto, é isso. Espero que não seja. Não seja nada disso. Não é que você tenha prazer. Examine isso diante de Deus e seja franco com você mesmo. Não tenha medo, não. Senhor, o prazer está pequeno. Tenho muito mais prazer na turminha do colégio. É, aquela turminha que leva as revistas. Hoje não é mais nem revista, na minha época era. Hoje não é mais, não. Hoje deve ser tudo no celular, né? Olha aqui, olha aqui. Então é mais interessante, é mais sal. E uma coleguinha que eu tenho ali que tem umas conversas interessantes da última festa. Olha, olha, que a carne também dá prazer. Infelizmente, pecaminosos, passageiros, mas dá. Que é uma pena e vergonha para nós, mas é. Então, policie. Quais são as pessoas que lhe dão prazer estar perto? Pense nisso. Por fim, aos solteiros, uma palavra muito rápida, porque casamento é um assunto enorme. Cuidado para não entrar num casamento apenas para não ficar só. Que é um erro muito grande, às vezes, em que alguém, para não ficar só, tem medo de solidão e coisa assim, não quer só. Ainda vai dizer: a Bíblia mandou. Não diga isso, não. A Bíblia mandou arranjar um companheiro. Arranjei um companheiro, logo casei, eu a mulher disse: arranjei um companheiro. Cara legal, crente, fiel. E o amor mesmo. É, o amor, a gente vai, né? Vai tocando. Mas pelo menos eu não estou mais só. A Bíblia diz para não ficar só. Não, um minuto. Interprete bem. Mas fica, eu poderia, não vou ler, mas Efésios 5 fala muito de casamento, do amor do marido pela esposa e tudo, mas só uma coisa justifica um casamento. É um amor sólido do homem pela mulher e da mulher pelo homem. Só. Que é uma vantagem enorme em todas as áreas, muitas áreas da, todas, mas muitas áreas da nossa vida, sim. Inclusive esta da solidão. Tudo bem. Mas que essa área não dite, não vai orientar o casamento, porque isso não vai funcionar. Graças a Deus que o problema da solidão foi resolvido com um bom casamento, onde há amor. Tudo bem, mas tem que haver amor primeiro. Então, são como eu disse, assuntos bem práticos que Salomão trata aqui, e que Deus nos ajude nesses dois últimos que nós tratamos hoje, que é um... Ele falou de um amor exagerado ao trabalho para cada riqueza, e que eu puxei um pouco para a questão de mesma parte da riqueza, mas trabalhar, 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 sem saber nem para que direito. E essa questão final aqui do companheirismo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas palavras práticas. Salomão nos coloca aqui, o teu Espírito, melhor dizendo, nos coloca aqui através do teu servo. Obrigado e que o teu Espírito Santo nos ajude a preencher nossos dias, nossa vida aqui, cumprindo esses conselhos o mais fielmente que pudermos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.